Fala galera, estamos começando mais um Sempocast aqui, quem tá falando é o Fire, e o episódio 48 de Kamen Rider W tem que entrar para a história do Tokusatsu.
Fala galera, aqui é o Mozendia e Nobody is Perfect.
Oi, oi, oi pra galera, sou o Pato e tudo que eu falei que ia acontecer no último podcast, aconteceu.
Aí galera, aqui é o Thunder e o episódio 49 também precisa entrar como o melhor episódio de Kamen Rider W.
Não, 48 é melhor. Eu chorei do 48.
É por isso, double, os dois episódios. Aí, muito bem. Como vocês podem ver, vamos falar mais uma vez de Kamen Rider W assim que lermos os Rider Kicks e as notícias do Senpu.
Então, senhor Fire, senhor Landucci, vamos começar essa quinzena de e-mails falando inicialmente da grande festa de 4 anos do Senpu.
Que o Alexandre não quis participar.
Né? Não quis ir, né?
É.
A festa não foi completa porque parece que um pedaço de nós não estava lá, que é a senhorita Patrini.
Verdade, ela não pôde ir porque ela estava trabalhando nas eleições lá na Rádio Itatiaia, apurando votos e tudo mais, então ela não pôde estar presente de corpo, mas de alma, com certeza sentimos sua presença.
Nossa, que coisa espirituosa.
É que eu assisti Nosso Lar.
Ah, tá. E aí, gostou?
Não, eu não assisti, não, tô zoando.
Então, quero agradecer a todos os leitores, ouvintes, fãs do Senpu, amigos que estavam lá e celebraram com a gente essa grande festa. Foi muito boa, muito interessante, gostamos demais. Com certeza, o ano que vem, vamos repetir a dose. E pedir desculpas pelos problemas técnicos de não ter transmitido via rádio Tokusatsu.
É verdade, a gente não conseguiu conexão lá dentro do local, que é um local fechado, é bem difícil de ter conexão lá. Mas, no próximo evento, a gente vai tentar corrigir esse erro aí.
A segunda notícia é sobre a tradicional sala temática do Senpu no Anime Festival.
É verdade, tirando alguns traíras que preferiram outros estandes e salas.
Ah, senhor Nicolas!
Senhor Nicolas está na lista negra do Senpu, negra! Ah, mas falando sério, o Senpu teve a sua tradicional sala e realmente, dessa vez a gente achou que encheu mais, principalmente no filme Ultra Mega Monster Hyper Uber Bex Mega Battle of Threaten Ultraman. É que eu não sei falar o nome, mas esse último filme do Ultraman que saiu, que ele enfrenta o Belial, é um filme muito legal e as pessoas visitaram bastante. Foi até um senhor japonês que mora aqui, aliás, descendente japonês, né? Fernando, um abraço pra ele, que ele ficou o dia inteiro lá na sala e falou que ia acompanhar a gente aqui no site. Todo mundo participou, teve gente bem interessada. Foi um evento legal que lotou a sala do Senpu, então foi muito bom.
Muito obrigado, então, a todos que compareceram. A próxima notícia, Fire, é sobre a promoção Vilões.
Vocês acharam que a gente tinha esquecido.
Ah, mas não esquecemos, galera. É porque, como a gente disse no Sempocast anterior, ou melhor, nos anteriores, tem outros temas mais importantes para vir.
No momento, né?
Mas nós não esquecemos. Então, continue mandando os textos. E se você tiver com vergonha de participar ou de mandar um texto, grava uma mensagem de voz, que a gente publica sua mensagem de voz em vez de você participar com a gente.
Verdade.
E, Fire, a última notícia, e podemos dizer a mais importante, é que o Senpu, mais uma vez, passou para a segunda fase do Top Blog. O ano passado era a primeira vez que a gente estava concorrendo. Nós passamos para o Top 100, mas infelizmente não avançamos. Só que esse ano contamos com vocês novamente. Dessa vez vocês podem votar no Top 100. O ano passado não. O ano passado você passava para o Top 100 e já ia para o júri acadêmico. Dessa vez não. Do Top 100 é eleito o Top 3 em votação. Então galera, vamos votar, 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 votar no Senpu.
A gente precisa de vocês agora mais que na outra fase. Então participem, por favor, que a gente
Ação precisa. Tokusatsu toda junta pelo Senpu e pelo Tokusatsu, né? Porque é o único blog que podemos ver exclusivo de Tokusatsu participando do concurso.
Votando no Senpu, vocês estão representando o Tokusatsu no Brasil. Olha aí, olha a responsabilidade.
Então, galera, vamos votar. É muito fácil para votar. É só do lado direito aí no site. Tem um botãozinho, um flash. Só você clicar nele e votar no Senpu. Demorou?
Demorou. Vamos então para os Rider Kicks. 1, 2, 3.
Rider.
E o primeiro e-mail é do Giovanni Machado e ele diz o seguinte: olá, galera do Sempu, finalmente um Sempucast sobre os Ultras. Uma pena que foi muito curto. O bate-papo com Alexandre Nagado sobre os 44 anos da franquia foi ótimo. O cara entende do assunto. O negócio agora é esperar pelo Sempucast sobre Ultra Galaxy Legend. Será que era esse que eu tava tentando falar? E venho convidá-los mais uma vez a dar uma olhadinha no meu álbum no Orkut com as minhas novas aquisições em action figures de Tokusatsu, que agora inclui Kamen Rider Black, Denon, Kuga, Faz, Ultraman, Jack, Robô Gigante e outros. Um abraço a todos. Não vou olhar, Giovanni, porque eu sou invejoso e vou querer todos os seus action figures. Mas obrigado pelo e-mail, né?
A gente vai mandar o link aí pra quem quiser acessar.
Isso.
Que isso é tipo aquela... Eu tenho os meus bonequinhos, deixa eu humilhar os outros que não tem.
Ah, nisso eu comprei um boneco tão legal do... Ah, você viu,
nossa, né? Nossa, vi doido demais aquele boneco. O pessoal deve estar se perguntando, que boneco, né?
Mas vou bem. Colocar no link depois.
O próximo e-mail é do Franklin Jr. Olá, galera do Sempul, sou o cara que mora no Acre, Franklin Jr. E escuto vocês desde o cast de Kamen Rider Black, mas só tive coragem para escrever agora, por causa de outro podcast que acompanho. Até o podcast de anime que eu gosto muito fala coisas sobre o Acre. Por que será? Tive coragem para comentar só agora sobre o Ultraman. Uma coisa bem legal é que aqui no Brasil passou um filme do Ultraman Brothers. Aqui recebeu o nome de super-herói Ultraman Oito Irmãos. Será que foi esse o título mesmo?
É, eu fiquei em dúvida, mas o meu irmão falou que assistiu um filme com Ultramans, oito Ultramans, que era um nome parecido com esse, então...
É, eu vi na Sky e achei muito legal. Também sobre Ultraman, tem um anime chamado Gintama. Eu já assisti ele na época que eu trabalhava na loja
de anime. É legal? Vale a pena?
Ah... é muito a minha praia, não. E, no mais, eu acho que anime é difícil demais me agradar anime. Continuando. O episódio tá muito engraçado. Mozar. Véi, ele escreveu Mozar. M-O-Z-A.
Ah, mas também ninguém... O seu nome certo é Moza, viu, pessoal que escuta o Sempucast? O nome dele é Mozart. Só que as pessoas chamam erroneamente de Mozart.
É, então, meu nome é Mozart, do pianista. Então, continuando. Eu também vi o final de Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão, e sou mais o final de Power Rangers. Eu odiei tanto essa adaptação que, pra mim, as lutas eram tão falsas que davam vergonha. A história tava muito ruim também. Só vou falar a parte final. Quando o cara do mal, que não morre, é aprisionado e a mulher resolve fazer um livro sobre o mundo dos espelhos e dos Kamen Riders. Uma boa ideia para um cast é sobre as adaptações de músicas de tokusatsu antigas no Brasil. É só isso. Até a próxima. Eu fui. Obrigado. Obrigado, Franklin. Eu só peço que você leia mais os seus e-mails antes de mandá-los, porque ele ficou muito confuso. Então, escreve o e-mail, pede alguém para dar uma lidinha antes, para poder conferir, para ver se está tudo certinho antes de você mandar. Valeu.
Obrigadão.
O e-mail é do Irving Oliveira de Souza. Olá, galera do Sempo. Primeiramente, ótimo cast sobre Ultraman, mesmo só tendo visto a versão americana do Ultraman Great ou Ultraman Powered. Não me lembro direito qual. Que, se não me engano, era um monte de jovens que ficavam auxiliando o Ultraman e todas as batalhas tinham um céu avermelhado. E mesmo sendo uma versão americana, eu parava tudo pra ver. O Rider Kick vai pra mim novamente, porque na hora de escrever esqueci sobre as homenagens do Kamen Rider W. Porém, sobre o último episódio, eu não sabia porque o maldito site onde baixo parou no 40. Estava pensando sobre os rides que fizeram história, como Shiba, Amazon, V3, querendo ou não, Black RX, Kuga com aquela coisa de nova lenda, Kabuto, Denou e por fim Decay. Imagino mostrando para meus filhos o não muito bom Riders, para eles saberem como era bom os Riders do passado.
Não, velho. Coitado das crianças.
E antes de deixar os vídeos de costume, ótima crítica sobre Battle Royale. Obrigado. E tenho pequenas questões para deixar.
Você viu? Olha só, a gente já deixou esse e-mail para você ler um elogio a você mesmo.
Você vê, né, que coisa, tudo pensado. Echo não é considerado uma Rider, pois seu rosto não é totalmente coberto. Isso é informação oficial. Se é esse o caso, por que Rider Man é considerado um Rider?
Porque na época, na era show, existia um preconceito de mulher só ficava na cozinha.
Ainda existe, né? Mas
ainda
hoje
existe, diminuiu. Claro, mas diminuiu bastante. Então, por isso, a Takla é mulher e são poucas as mulheres que merecem a honra de ser chamadas de Kamen Rider.
Nossa, que vai chover de e-mail de... Tá ótimo. Vai, Landucci.
2. Por que do preconceito com o Hibiki só porque ele não fala Genshin? Amazon e Shin também não diziam.
Cara, eu vou te falar uma coisa. Quanto o Shin, eu não sei. Mas, porra, eu sou um japonês que fui morar no meio da selva do Brasil. A última coisa que eu vou falar é Genshin, cara. Ele tá justificado. Agora, o Shin eu não sei. Mas o Hibiki não é só por isso não, né, Mozart? Você tem esse preconceito?
Eu acho que o pessoal tem preconceito contra o Hibiki porque é uma série musical.
É, pode ser isso.
Então eu acho que o pessoal tem preconceito por isso. Rider de guitarra, Rider de violão, pandeiro. Então, assim, é uma coisa que nem todo mundo aceita.
E terceiro, por que Jandy não possui uma moto?
Porque nem todos os Kamen Riders possuem motos. Porque ele não foi abençoado para ter uma moto.
Nossa, não, na verdade é porque... por exemplo...
acabou o contrato.
Vamos supor, o D-End, ele é um rider secundário, certo?
Certo.
Axel é um rider secundário. Como ele não tem moto, ele é a própria moto pra alguém montar em cima dele.
O Axel tem moto e ele tem moto e vira moto.
Então, os riders secundários são feitos pros outros montarem em cima deles, entendeu? Não no sentido literal, no sentido figurado. Então, eles não
literal
têm...
é só no caso do Kamen Rider W.
É, que monta literalmente no Axel em um episódio.
Mas fora... A explicação mais plausível é a seguinte: eu sou o roteirista. Eu não quero que esse rider tenha moto. Por quê? Porque muita gente vai comentar: por que que esse rider não tem moto? E eu vou adorar isso.
Não, mas também ia ficar muito estranho, cara. O Jandy, pra mim, ele é uma grande peça de Lego. A moto dele ia ter que ser igualzinho um Lego, ia ficar muito feio.
E aí ele termina dizendo: pra finalizar, vou deixar 8 vídeos do Double sobre coisas que o Shotaro imagina. Recomendo o terceiro, que mostra como seria se a Akiko fosse uma empregada e Felipe o mordão.
Como ele colocou 8 vídeos e é muita coisa, vamos deixar só o terceiro que ele falou que é legal.
Sim, aí vocês podem procurar os relacionados no YouTube que tem. É só baixar também, é o Delusions, alguma coisa assim, Kamen Rider Double, Delusions, alguma coisa. Não sei se acha em português, mas em inglês acho, com legenda em inglês. É isso?
É isso, agora vamos para o tema.
Sim, muito obrigado, Irving, valeu. Minuto Patrini!
Olá, queridas pessoas, tudo bem com vocês? Mais uma quinzena, mais um SempoCast, e esse é o segundo colocado da nossa enquete, mas que é o primeiro colocado no coração de todo mundo, que é o Kamen Rider W. Esse Kamen Rider foi um Kamen Rider realmente atípico, falo isso não só pelas opiniões do pessoal do Sempo, mas todo mundo que falou muito bem deste Kamen Rider, e inclusive na sala de exibição do Sempo que a gente teve no Anime Festival, foi exibido o Kamen Rider Double nos dois dias. No segundo dia a sala estava bem cheia e eu resolvi explicar, falar com as pessoas o que era. Muitas pessoas já conheciam, muitas pessoas estavam lá exatamente para assistir o Kamen Rider Double, estavam querendo ver. E inclusive depois que eu falei que era o Kamen Rider que tinha acabado de terminar nesse ano, um rapaz que estava na sala falou: e pra mim é o melhor Kamen Rider que já teve. Então é uma opinião que a gente tem ouvido constantemente e isso fez com que a gente dedicasse mais um cast ao Kamen Rider W, dessa vez com as impressões finais do Fire, do Mozendia e do Thunder. Assim como a série, o podcast está muito divertido, mas ao mesmo tempo tá sério, passando a mensagem que tem que passar e emocionante, então eu acho que vocês vão gostar bastante. A edição pra mim foi super legal, porque eu também sou apaixonada pelo Kamen Rider W, queria dar minha opinião em todo momento, infelizmente não pude participar da gravação. Sim, eu nunca tive preconceito contra o Felipe também. Sim, eu acho o Felipe fantástico, e sim, o Shotaro também é um personagem maravilhoso. A série é muito boa, a história, o enredo é muito bom, muito certinho, muito ligado. Personagens encantam a gente de alguma forma, das suas diferentes formas. Na verdade, eles encantam a gente. Quem ainda tem preconceito contra o W, ai, duas pessoas no Rider só, ai, coisa de viado, impossível. Tudo no mundo do Tokusatsu, de uma forma ou de outra, é impossível. E essa é a beleza da ficção aí do Tokusatsu. Então eu acho que todo mundo deveria dar uma chance ao Kamen Rider Double, assisti-lo e gostar muito. E sim, também eu chorei muito nos episódios finais e chorei ao vê-los de novo, e acho que se eu assistir os 1000 vezes eu vou chorar 1000 vezes. Então, pra finalizar, a gente fica com a mensagem de voz de Legionário. Um beijo e até o próximo SempoCast.
Galera, aqui é o Thiago Legionário, eu tô aqui pra comentar mais um cast, dessa vez foi sobre Ultraman, e pra não ficar aquela coisa chata, eu resolvi convidar uma coleguinha, que deve ser conhecida de vocês, pra quem assistiu o Kamen Rider Kuga, Ryuki e Agito, lá do Genesis PR. Então, por favor, apresente Time Pink.
Oi, pessoas, aqui é Time Pink, beleza?
Então, Pink, como você é convidada, eu vou pedir pra você começar com suas impressões sobre o cast, o que você achou do Nagato, o que você achou do que foi falado lá no cast.
Então, eu concordo com o Legionário, eu achei que também o cast ficou bem legal, ficou informativo, bastante informativo para aqueles que não conhecem o Ultraman e até para aqueles que conhecem, para saber um pouco mais, né, sobre o gênero, sobre a série em geral. Também saber o que o Nagato tem a dizer, né, porque todo mundo sabe que o cara entende pra caramba de Ultraman. Também achei bem interessante aquela comparação no começo lá de Ultraman com o Super-Homem, né, que realmente muita gente pensa daquela maneira, com o Ultraman sendo o Super-Homem japonês. Então, e como o Legionário falou, né, aquela discussãozinha lá sobre o Ultraman, se Tokusatsu, né, Tokusatsu também foi bastante legal. Achei que foi isso, foi bem legal o cast, nota 10, parabéns.
Eu particularmente achei o cast bem dinâmico. Para pessoas leigas no Ultraman foi bem legal, foi bem esclarecedor. Uma coisa que eu achei bem interessante também foi a discussão sobre o fato de ser Tokusatsu, aquela discussão toda, Godzilla, essas outras séries serem Tokusatsu, e achei que valeu a pena por isso. A discussão ficou bem ampla, foi conduzida da maneira certa, porque enfim, não tinha como falar de todos os Ultramans num cast de uma hora, então foi a melhor jogada, falar de curiosidades da série, não sei o que, foi um bate-papo bem formal mesmo, pra quem não conhece a série, ficou de primeira. Mas galera, tá aí nossa pequena participação, espero que vocês tenham gostado, vou abrir espaço pra Pink despedir.
Isso aí, gostaria de agradecer o convite dado pelo Legionário, o Ultraman diga na veia. Até mais, galera.
Mas galera, eu quero pedir a vocês que mandem suas mensagens de voz, mandem mensagens de voz sozinhos aí, gravem no Media Player, sei lá, onde for. Ou então, se quiser gravar comigo, manda e-mail, mas manda mensagem de voz pra galera que o pessoal gosta, com certeza, tá?
Muito bem, chegamos ao final de Kamen Rider W. Eu assisti o episódio que não tem nem meia hora, o último episódio, pra ficar fresquinho na memória. E aí, eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês.
Começou uma série interessante, ficou muito fraca, depois ficou horroroso. Cansei, falei, não vou assistir mais essa porcaria. Melhorou, foi melhorando. Quando teve a aparição do Axel, a série deu aquela levantada boa e foi melhorando, melhorando a cada episódio. E no final foi perfeito. Sem palavras para descrever. Um dos melhores Heisei Riders.
E é isso.
Ah, velho, sensacional. O final foi espetacular e eu quase não me lembro das partes ruins da série. O final compensou tudo, assim, foi muito bom mesmo, muito bom.
Olha, eu acho o seguinte, Kamen Rider Double, desde o começo, ele começou bem. Eu acho que não teve filler nenhum, tirando o 1 e o 2, foram os únicos fillers da série. E os três finais da série, que é o 49, o 48 e o 46, fez com que Kamen Rider Double seja o meu favorito.
Eu também achei isso, cara. Eu achei que, assim, foi inovador com esse lance dos dois serem Kamen Rider, dessas memórias. Enfim, foi uma série que surpreendeu em vários sentidos. Tem atores muito carismáticos, atrizes também bem legais. É impressionante ver como a Akiko melhorou, né, a performance como atriz dela.
Ela evoluiu bastante.
Nossa.
Ah, e antes de lembrar pra galera, todos que já estão escutando já sabem que esse é um Senpucast recheado de spoiler.
Ah, é.
No começo da série eu não gostava da Akiko de jeito nenhum.
Aquela chinela dela era horrorosa, mas melhorou bastante. Ficou mais engraçado.
Eu sempre defendi a Akiko. A Akiko sempre foi uma das minhas personagens preferidas. E eu acho que como performance da atriz, a Hikaru Yamamoto, ela evoluiu pra caramba, mas o personagem também evoluiu, né? Desde o começo, aí depois muda com o Begin's Night. E depois muda de novo mais pra frente. Ela tem uma progressão linear. Acho que a gente não vê uma progressão de personagem assim desde o Kagami em Kabuto.
É verdade.
Outra coisa que eu acho que é interessante, porque depois do Begin's Night, depois que ela descobre que o pai dela, o Narumi, foi pro saco, morreu mesmo, ela melhorou, ela ficou mais adulta.
É, parece que ela pegou a responsabilidade pra ela, assim, né?
Agora eu sou chefe mesmo. Antes eu tava fingindo ser chefe, agora eu sou chefe.
Até que mais pra frente, o próprio Shotaro admite que ela é chefe.
Verdade.
O Terui admite também, chama ela de chefe.
O Terui sempre foi, né? Tecnicamente, ela sempre foi a chefe, né? mas o Terui, ele sempre chamava de chefe. Não teve uma progressão, mas o Shotaro no começo ele não aceitava que ela fosse a chefe. Aí depois no final, acho que no 45, 46, lá pro final do Terror, ele já admite ela como chefe e tem um grande respeito por ela.
Isso que você falou, ô Thunder, do lance do final do Terror, eu achei sensacional, cara, porque foi assim, o Terror morreu, né? Beleza, e aí? Tem mais episódio, e agora, né, velho? Eu achei sensacional ter esse, vamos dizer, esse três adiantamento, finais, né? Exatamente, esses três finais.
Quando eu vi a aparição do rapazinho lá da Fundação X, eu falei, esse daí deve ser, ou é o vilão do filme, ou então é o vilão mesmo. Que tá por trás
do tipo. O pior, gente, depois do final do Utopia, é impressionante que você vê que o Jun, ele não era nada, ele é quase nada na Fundação X. Tem uma coisa muito, muito maior ali por trás dele. E isso vai continuar em Ouse, provavelmente mais pra frente.
A única coisa que eu tô, assim, com a pulga atrás da orelha, é que tem a aparição da Saeko no filme. E ela, tecnicamente, ela morreu.
É porque A to Z, deixa eu só te explicar um negócio. A to Z não é o final da série, é antes do arco do Terror, é entre o episódio 44 e 45, porque no começo do 45 o Shotaro menciona a destruição da Futo Tower, e a Futo Tower é durante a batalha do Eternal contra o Double.
Ah, por isso que a Futo Tower foi reconstruída no final do episódio, no final do 49.
Exatamente.
Então, o final é o 49 mesmo.
O final é o 49 mesmo. Mas o final da série é 49, vai ter novo Movie Tyson, né?
Tem um grande paradoxo aí, porque no final do 49 você dá a entender que é o filme. Ou vocês não notaram isso? Eu tive essa impressão.
Deve rolar um Movie Tyson mesmo.
Vai rolar. Já tá confirmado. Se chama Movie Tyson Core. O título original é Kamen Rider, Double e Ouse, incluindo Skull, Movie Tyson Core.
Outro nome grande, né? Nome
é o
grande.
Que aparece no final do 49, aquele trailer?
Não, aquele trailer.
Então aí, contando com esse Tyson que vai vir, são três filmes.
É, se você contar com a participação do W em All Riders...
São quatro.
Mas vai ser sempre assim. O Rider que vai estreia no filme do Rider anterior, depois tem o Movie Tyson com o Rider anterior, depois tem o filme dele, depois tem o Movie Tyson com o Rider...
Rider sucessor.
A não ser o Denon que tá fazendo filme até hoje, né?
Mas deu,
é uma franquia própria, né?
Eu tenho que também que ressaltar de dois personagens que eu gostei bastante. Foi o primeiro, que é o Terui. O Axel é o melhor Rider secundário que já teve até hoje. Eu discuti isso com o Tante.
Opa.
Yuto.
Não, o Kurenaoto é o melhor.
Não, o Aitoya não é Rider secundário, ele é principal. Ele é principal de 86.
Tá, mas e aí, Mozart, o que você achou do...
No início da série achei ele bem fraco, assim, bem forçado, essa ideia de mal, mas depois ele melhora, tem até um par romântico com a Kiko.
Eu achei sensacional também.
Ah, posso dar um spoiler do Movie Tyson novo?
Pode, manda lá.
Vai casar com a Kiko.
Ó, oh, que doido.
Doido, legal mesmo.
Muito, muito, muito engraçado, é o episódio do beijo. Ele tenta beijar aqui, só que aqui no que ele tenta beijar o Shotaro. Eu achei que ele evoluiu muito durante a série. Ainda fico com o pé atrás, porque o secundário de Denô também.
Yuto!
Sakurai Yuto.
Não, Yuto! Sakurai Yuto é o do Chapeuzinho.
Mas é a mesma pessoa. É só a versão do passado,
velho. E só terminando, eu sabia desde o início, velho, que a Wakana era foda. E que a Wakana. Não era apenas aquela menininha. Desde o início da série, você pode ver que tem muito mais abertura pra ela na série do que pra Saeko.
Oh, falando dessa família, cara, eu achei legal eles terem trazido, de certa forma, o Nasca de volta, né?
Eu falei que ele ia voltar no outro cast.
É, ele voltou de certa forma. Eu achei muito bacana, porque eu gostava muito dele.
Você disse, né?
O Pato tá querendo embromar pro lado dele, mas ele voltou.
Só uma ressalva aqui. O interessante da família Sonozaki é que eles não são do mal.
Você
tem uma hora, no final da morte do Terror, eu fiquei com dó do cara. De boa, o que vê que a família Sanosaki, ela tem boas intenções. mas ela só faz da forma errada.
Eu acho que, tipo, a memória... A gente até falou isso no outro cast, que a memória deixa os caras igual o anel do Senhor dos Anéis, deixa o cara meio corrompido, entendeu? Mas que, na verdade, a pessoa é boa.
Mas se você usa o driver, aí que vem a ideologia. Se você usa o driver, você não fica corrompido por ela.
Exatamente. Sim. O driver não muda.
Só que eles não usavam.
Pega toxina também.
Usavam? A família Sanojaki usava o driver. Só a Saeko no final da série.
Ah, tem razão.
Utiliza, depois que ela conhece o Isaka Sensei e perde o driver dela, o que ela utiliza no próprio. Ah, uma coisa que eu achei legal também foi essa. Nós estamos meio embolados falando do início, falando do fim.
É, não, tranquilo. É considerações finais.
Então, eu achei legal demais do Utopia fazer tudo aquilo por amor. E até o final, até ele morrer, ele falava assim, fiz isso por amor.
É verdade. E uma coisa interessante do Utopia também é que liga com o filme, porque ele também é um Never.
Isso eu não sabia.
Never quer dizer Necro Over, que é uma pessoa que morreu.
Os reencarnados.
É praticamente um zumbi. Então, todos os da Never no filme são pessoas que já morreram e foram revividos. Entendi. É basicamente isso. Então, o Jun já morreu também.
Thunder, vamos dar um spoiler aqui pra eu tentar entender. Se o filme A2Z, ele se passa entre o episódio 46 e...
45 e 46.
Ele morre no final, certo? O Double vai matar o Eternal.
Uhum.
Aquela menina lá, ela passa no episódio 48? 48? Uhum. 48, a fotinha dele no celular.
Uhum.
Mas ele parece que ele tá vivo.
É, isso ela fala muito bem. Ela fala que ela só tá passando... Conversando com o Jun, falando dos investimentos da Fundação X, né? Ela disse que o investimento nos Never, porque os Never foram criados com a ajuda do museu com a Fundação X. Ela só recapitula falando que os investimentos nos Never, mesmo se eles eram efetivos, eles não eram, eles morreram. Então, não vale a pena, porque é um investimento gasto. Sabe?
Não vale o esforço, né?
É, por isso que ela, desde o começo, ela estava duvidando do investimento da fundação no museu, porque o museu tinha acabado.
Entendi.
E ela quer passar para outra coisa, que no caso são as medalhas, né?
É, outra coisa também que fica meio sem lógica, pelo menos eu achei no início, foi o fato também das memórias serem dopantes. Em qual parte da série que o Shotaro e o Philip estão sem as memórias? Porque a todo momento eles estão com as memórias.
Eles sempre carregam as memórias com eles, né?
É, então, mas... Ó, o Hito, Cyclone, tudo dopando. Por que que eles estão dopando?
Porque eles não viram dopante, por causa do driver. Double driver. Ah,
sim, mas olha só, as memórias não estavam com o Shotaro e com o Philip. Por que que as memórias agora não estão mais com o
Shotaro
e com
o Philip? Ah, no A2Z.
É.
Não são as mesmas memórias.
Não
são as mesmas. As dos dopantes são as memórias T2, são as memórias avançadas. Enquanto as do Double são memórias T1. Por isso que tem uma batalha até, que é Hit Dopant, Metal Dopant e Luna Dopant contra Double Hit Metal.
Então,
seria impossível se fossem as mesmas memórias, né?
Uhum.
Eu senti um pouco de falta disso nos últimos episódios. Vocês não sentiram, não, no final da série, de aparecer mais... Ou eles não tinham, como você falou, não são as mesmas memórias, eles não tinham mais suas memórias, mas eles usaram muito pouco no final. Luna, Hito, etc. Vocês não acharam, não?
Acho que é pra eternizar mais a Cyclone Joker, né?
Entendo.
Eu acho que é o efeito básico que o Power Up faz... Em qualquer Kamen Rider.
Uhum.
E eu acho que o único Kamen Rider que conseguiu balancear isso, Form Change e Power Up, foi Deno.
Entendi.
Mas foi, tá muito melhor, porque ele começava a ser com o Joker e depois virava Extreme. Só que ainda tá melhor que Kiva, por exemplo. Kiva, ele já transformava direto na Imperor. Nem a Kiva Form ele usava mais.
Uhum. Eu senti um pouco de falta, realmente. Falando assim, da parte final da série, eu realmente achei a trama muito boa. A gente toda hora queria saber o que ia acontecer. Não dava pra gente pegar e assistir um episódio só. Principalmente esses que são duplos, né? Mas enfim.
Não, eu fiquei puto com o Thunder, porque eu tava de assistir tudo rápido. E o cara não soltava o episódio. Eu falei assim, não, eu não vou assistir em inglês, não vou assistir em HAL.
Exatamente.
Solta isso logo, eu enchi o saco dele todo dia.
E eu achei a carga dramática tão boa, tão bacana, que eu comparei com aquela, assim, a sensação de desespero e tal, algumas horas com os últimos episódios. Episódio de Flashman também, que tava acabando o tempo, etc. Eu achei que teve a mesma carga emocional.
A hora que o Felipe descobre que ele tá morto,
nossa,
ele pode se transformar uma vez só, aqui dá uma agonia.
É, eu senti, né? Esse negócio dos Flashman que tava acabando o tempo deles também, entendeu? Eu achei.
Teru e queimando, velho.
Nossa,
eu senti.
Foi muito boa essa cena.
Pô, eu fiquei muito triste naquela hora que aparece o Terui na cadeira de rodas, todo enfaixado, e a Kiko cuidando dele.
É, foi duro.
O fato que não precisava ter comentar, mas eu vou comentar. Eu sei que todo mundo vai me zoar, mas eu vou comentar. Foi a segunda série que me fez chorar. A primeira foi aquele final dramático de Blade.
Ah, cara, eu acho que dificilmente quem tava envolvido no começo ao fim da série não se emocionou com os episódios finais, cara. O que eu falei, o episódio 48, vamos falar do episódio 48, então. O episódio 48, cara, é sensacional. Merecia. O 49 também, como o Thunder falou, mas o 48, bicho, a hora que ele fala assim, não, eu vou tirar, ele pegou a responsabilidade do universo ali na mão dele de tirar aquele negócio, nunca mais meu amigo, velho. Tava.
Nossa. E não só isso, o episódio inteiro é um episódio assim, all hail Shotaro, né?
É.
Nossa, realmente ele virou hardboiled, ponto. Deixou de ser half, ele é hardboiled. Pegar a cena que ele pega o chapéu do chefe e coloca na cabeça, eu arrepiei na
cara,
hora que
isso aí. Aquilo ali foi sensacional.
Não, e também ele pega, ele fala assim, eu vou lá salvar a Wakanda. E vai assim, falou assim, eu não vou transformar. E foi só usando tudo aquilo que o chefe dele ensinou.
É.
Assim, eu não vou usar meu poder, porque se eu usar poder, o Philip não vive mais. E dá um migué, toma as porradas e salva o Wakanda.
Tan. Oh, mas eu falei ainda, velho, que o Philip ia rodar de alguma forma, velho.
É.
Ele podia ser uma massa de dados mesmo. Acabou que era isso, que ele tava morto.
Eu dei uma de vidente também no meio da série e fico feliz de estar certo. Porque, por isso que eu acho que Double é o meu melhor Hesei Rider, porque normalmente os filmes de Kamen Rider não tem nada a ver com a série.
A série.
Esse, todos os filmes são ligados. Tanto que no Begin's Night, quando o Sokushi e o Shotaro vão lá salvar o Raito, ele fala que é um caso. E depois a gente aprende na série que quem encomendou o caso foi a própria Shroud.
É
legal porque tem aquela frase, tipo assim, que o Shotaro não queria o Terui toma porrada e tudo assim, e ele lembra que a Shouldro falou com ele que se pelo menos no final o Felipe morresse com um sorriso no rosto, já teria valido a pena.
O que aconteceu no 48?
Não, e o Shotaro, até então ele via assim que o Felipe tava só chorando, triste, perdendo os amigos, ele falou assim, pô, tô fazendo tudo errado. Vem o espírito herói dele, falou assim, vou salvar. E no final o Felipe morre com um sorriso no rosto.
Cara, sensacional. Eu tô com mania de falar sensacional, eu tenho que me controlar. Mas esse episódio, assim, a série podia ter acabado ali, que já seria ótimo. O 49 completou ainda de forma melhor. Mas se acabasse ali, ia ser uma. Nossa, eu ia ficar triste pra caramba, assim.
E eu arrepiei quando. Eu já sabia. É muito paia, né? Você já sabe.
É.
Você arrepia do mesmo jeito. Quando o Shotaro abre a caixa e vê o Lost Drive. Eu sabia que era o Lost Drive, mas eu arrepiei, assim.
Não,
para.
É impressionante. Olha, você vê Double. Não teve segredo. Desde o começo você sabia que o Felipe era da família Sonozaki. Desde o começo você sabia que a Shroud provavelmente era a mãe da família Sonozaki.
Aham.
Mas mesmo assim, quando eles chegam a explicar. Tem um meio que um lado surpresa ali.
Tem, cara. Você não
fica, você não fica como assim, ah tá, já sabia, mas você fica, nossa, é mesmo, que legal. Só pra abranger um pouco mais, eu acho que a série não teve só três finais. Teve quatro. Se você contar o episódio do Old, do Punk, é o final do Terui.
É.
Fechou o personagem ali.
Também achei. Ele ficou secundário mesmo, né, depois disso. E o Mozart falou do Philip morrer com um sorriso nos lábios. E é engraçado, porque esse episódio, ele não teve momento de humor, de nada. Foi o único episódio, eu acho, da série toda que não teve um segundo de humor na negócio.
Teve sim, viu? Teve sim, eu me desculpa, mas quando o sapinho, todos os monstrinhos com os gadgets estavam lá prendendo o bicho, eu ri. Desculpa.
Ah não, tá. Aí foi de humor nesse sentido, né? Mas não foi. Vocês entenderam. Não foi assim, né? Com proposital.
Foi dramático.
É.
Foi dramático.
Ah, cara, eu achei sensacional. Eu achei muito legal.
Sensacional.
Sensacional, tô com a Nidia sensacional. Um amigo meu tá falando isso, mas enfim. Eu acho que a solução pros Kamen Riders agora é pegar gente que nunca esteve envolvido com o roteiro de Kamen Rider, porque deu certo, cara.
É, cara, colocar o Rico Sanjo ali dentro foi demais, viu?
Cara,
eu falei isso.
Velho.
Olha isso.
Ele fez Digimon depois, né? Mas foi o que eu falei no cast.
Fez Digimon depois?
É, Digimon depois.
Não, ué.
Depois.
É, foi o Cross Wars depois. Foi o que eu falei no cast de Movie Taisen. Foi a melhor coisa que a Toei pôde fazer. E chamar um roteirista de anime ali dentro. Porque se dá pra ver que a série tem um pouco mais de polimento ali.
Uhum.
Tanto porque, não sei se vocês sabiam, mas Decade é uma história que foi criada no último minuto, o Ryder depois de Kiva era Double.
Olha.
Então, eles conseguiram polir um pouco mais a história.
Uhum.
Por isso que eu tenho medo da Kobayashi escrever no osso.
É, não sei. Vamos ver o que, que vem aí.
É, apesar que eu achei assim... Eu sei que não é o cast de osso, mas só pra comentar. A ideia das medalhas, da medalha matéria, da medalha alma, assim, me chamou muita atenção e tá interessante. Eu tá. Acho que vamos esperar.
Ganhou no começo, era interessante também, e só voltou a ser interessante depois do zero, né?
É, com certeza. Vamos fazer o seguinte, lá pro episódio 10 vamos gravar o SempoCast de osso, né?
Primeiras então, impressões, gente... né?
É. Fiquem de olho no SempoCast de osso.
Bom, vamos falar dos outros finais então? Falar do 46?
Isso, o final do Terror, né?
É, o final do Terror. E aí? O que vocês acharam?
Nossa, foi muito bom o CG lá do Chapéu do Terror, foi divino. Um monte de amigo meu que não gosta de Tokusatsu, eu mostrei pra eles, falei, olha só que legal que foi isso. Aí os caras se interessaram em ver a série, depois de ver assim, a cena, ficou muito bem feito, eu gostei muito do Axel.
Eu achei aquela parte muito foda do Terror falando que você acha que eu só tenho poderes psíquicos? Aí ele...
O cara é muito roubado.
Thunder, você falou que nesse episódio dá pra ver que os caras não são maus. Foi nesse episódio que você ficou, chegou a ficar com pena do Terror?
Foi, mas nos episódios seguintes também, que eles aparecem em cameos, assim, né? Como na mente da Wakanda.
Isso.
Ou quando todo mundo tá junto lá dentro da Extreme Memory com o Felipe, eu acho... Desde o começo também, eles não passam a impressão de ser malvados. Malvados, malvados, assim, mal que nem pica-pau, sabe? Eles não têm a impressão de ser malvado, que nem uma pessoa que nem o Kai, por exemplo.
Uhum.
O Kai em Denho era completamente malvado. Ele era
demônio.
Ele era louco de tão malvado. Eles não. O objetivo deles era fazer uma terra melhor. Só que eles estavam usando os métodos errados.
Tava distorcido, né, a ideia.
É, uma coisa que eu achei interessante também nesse episódio do Terra, que é o que explica o porquê o museu nunca interferiu nas batalhas do Double. Eles só estavam coletando dados por trás pra fazer o Gaia Impact. Isso é legal, achei isso muito legal.
E foi realmente aquele negócio que eu falei, do plot twist, né, de mudar o centro da atenção, porque eu achei que ia realmente acabar o episódio 49 com a luta final entre o W e o Terra. Só que não, realmente foi legal, assim, te deixa maluco acabar ali, assim, a vida do Terra.
É. Pois é.
Ele tem mais episódios aqui. É. Uma coisa que eu achei também muito legal, que eu achei que deu pena do Terui, foi na hora que ele tava tomando um espanco pro Mico e depois o Dumbo.
Ele sobra um gato.
É, o Philip faz o negocinho da colher e manda ele sentar, ele senta, quebra o driver, aí o Terui fala assim: esse era o comandante, ele é Nozaki, e desmaia.
É só um gato.
É muito bom mesmo.
Eu achei foda também no final, depois o Shotaro cuidarem do Niku, que não tem nada a ver com nada, né? Deixa o gato lá, ele era gatinho, só um gatinho.
Tá. É, não sabia o que tava fazendo, né, realmente.
É que nem aquele episódio do Quetzalcoatlus, nome enorme, né? Quetzalcoatlus era só um papagaio ali com a memória.
É verdade. Eu achei... Assim, já comentamos isso, né, no primeiro cast, mas eu achei muito legal a ideia das memórias, de qualquer... O Mozart fala muito isso, né, de qualquer pessoa poder ser o vilão, inclusive os animais e tudo, então dava opção, tipo... E é legal que você não precisa matar a pessoa, né, pra acabar com o mal, vamos dizer assim.
É uma apologia às drogas também, né?
Exato.
Porque... O que é uma Gaia Memory? É uma droga.
É.
Você fica... Aquele episódio do Bird prova isso.
Com certeza, que todo mundo viciado. É viciado numa memória.
Você fica viciado na memória. A não ser que você tenha um driver. Ou se você tiver um driver, ou se você for o Isaka-sensei. Porque... um dos dois.
Já que citamos o Isaka-sensei, eu, assim, achei muito, muito doido quando o Terui ganhou a trial.
Ah, foi bem legal.
Eu achei paia ele ficando de motocross lá.
Pô, cara, você sabe o que eu não achei? Isso me lembrou um pouco... Os Metal Heroes antigos, cara, que eles tinham uns negócios de moto, assim, de competição, de não sei o que, pra melhorar. Tem um episódio aí, já falando de Sentai, do Dragon, que ele tem que testar a nova moto, não sei se vocês lembram disso.
É.
Eu achei que foi até um pouquinho de homenagem, assim, aos Tokusatsu antigos. Achei. Não achei sensacional, achei muito bom.
Eu acho que isso faz mudar um pouco o praxe que a gente já tem nos Heisei Riders, que o cara ganha um power-up só por ganhar o power-up. O Terui realmente teve que lutar, batalhar, dar seu melhor fisicamente pra conseguir atrás. Se você ver, nem a Extreme foi assim.
É.
A Extreme foi só cagada. Uma hora beleza, outra,
se vira aí, né?
Memória. E de uma hora pra outra a memória quis entrar neles.
Eu achei que ia ter outras formas da Extreme com os outros drivers. Eu achei que podia rolar isso.
É, eu senti falta disso. Será que vai ter alguma coisa no filme?
Só o vai. Extreme só a... Axel.
Ah. Só a Extreme Gekidama.
Olha, falando em Movie Tyson Core, só fazer um pequeno parênteses aqui pra anunciar a história, como é que vai ser. A história do Double vai se chamar Commander Double Fit ou Fit Skull. É uma história que a gente vai saber o passado do Skull.
Olha.
E parece que começa numa batalha do Double. Na verdade, Terui vai se casar com a Akiko e ao mesmo tempo tem um Yami de Ous, o Yami Pterodáctilo, que tá atacando o Futo.
Uhum.
Aí o Double vai lá lutar com ele e esse Yami parece que tem uma memory, que é a Memory Memory.
Como assim? Uma memória dentro de uma memória?
Não, é uma memória da memória. É a memória de uma memória, sabe? É a Memory Memory.
Ah, tá, entendi.
Ah, entendi.
É a Memory Memory. Tipo,
é a memória da sua memória.
É, exatamente. Aí vai fazer os dois tipo, meio que voltarem pro primeiro caso de dopante do Narumi Sokuchi. O primeiro dopante que apareceu em Futo. E a gente vai saber como ele virou o Skull. Eu meio que já sei como, mas eu vou esperar o filme sair pra poder afirmar isso.
Pra ter certeza, né?
A parte do Ouse eu não vou comentar aqui, vou deixar pra comentar no próximo cast do Ouse, mas o filme junto dos dois, o Movie Tyson Core, o terceiro filme, né, dos três filmes, parece que eles vão lutar contra um Kamen Rider gigante, chamado Kamen Rider Core.
Não, não, não,
vai
já
ser em computador, completamente em CG, ele vai ser completamente CG, e parece que ele vai ter as memórias de todos os Riders antigos.
Ai,
ou seja, que... é meio que um decade, mas... E a batalha final parece que vai ser no centro da Terra.
Nossa, velho, já tô esperando a cagada.
Ah, eu...
Que merda.
E o Kamen Rider principal vai ser o Brandon Fraser, no Viagem ao Centro da Terra.
Caramba, velho, vocês são muito pessimistas. Eu acho que deve ficar legal.
Eu acho que vai ficar legal também. É o primeiro Rider em CG da história.
Não, porque vai ter Rider gigante.
É, quem foi feito pra ficar grande é Ultraman e robô de Sentai.
Falando em filme, só abrir um outro pequeno parêntese. Então, mês passado, saiu Movie Tyson 2010, versão do diretor. A grande mudança, além das cenas extras, as cenas adicionadas e tal, foi que eles inverteram a ordem dos filmes.
Olha.
Agora é Begins Night primeiro que Kanketsu Ren.
Que faz muito mais sentido, né?
É, e também que não corta a ação no meio, né?
É.
Mas voltando ao assunto do final de Double. Então, eu acho que a gente pode passar pro final do Utopia, né?
Sim, por favor.
Ou Chuck Norris do Punch, né?
Não, velho, ele para todos os golpes do Terui, dá dó.
Na trial ainda. Ele para os golpes na trial. Isso que é o mais impressionante.
Dá
porque ele deveria receber tudo, que é super rápido, né?
E uma coisa que tem que comentar também é que eu acostumei. Eu acho a roupa do Cyclone Jock Extreme horrorosa. Ao decorrer da série, eu fui acostumando com ela. Do mesmo jeito que eu acostumei com o carro. É que nem eu falo, tem uns amigos meus que não estavam querendo assistir Double porque acharam o carro muito feio. Eu falei, calma, velho. Ele dá uma subida na série, você acostuma com ele.
Ô, Thunder, você ficou com dó do que você falou? Do Terui?
Depois do arco do Terui, do arco do Old, né? Ele só apanha, velho. Ele foi...
Verdade.
Ele foi mastigado pelo Terror Dragon e logo depois ele pega fogo nele.
Ele entra pra apanhar mesmo, né, cara?
Sofreu. Nossa, sofreu. Coitado.
Nos últimos episódios ele realmente entra pra levar porrada. Sensacional.
O pessoal aproveitou que ele podia apanhar mais que todo mundo, né?
É.
Abusado.
Mas eu achei um erro de continuidade aí. E eu já comentei isso com o Mozart no MSN. Se vocês percebem, a roupa do Axel deveria ser a prova de fogo. Porque quando ele faz Maximum Drive, ele não pega fogo.
Só que o fogo que te queima não é o fogo que te possui por fora.
Nossa.
Mas falando sério,
é uma voz de radialista.
Isso. Aí não, velho. Fogo que queima do seu interior é coisa de ceia, velho. Nossa. Tá.
Complexo demais pra mim.
Tá ficando papo cabeça demais. Mas eu acho que...
Geek Ranger pra mim.
Isso que eu ia perguntar pra vocês, quando o... Qual episódio que é? Aquele que eles... que todo mundo vira criança. Por que o Terui não vira criança mesmo?
Porque ele é fodaço.
Criança ou velho?
É porque vira velho, quer dizer.
É porque
ele tem
uma resistência lá, velho.
Ele tem uma resistência. É por isso que a Shroud escolheu ele pra ser o parceiro do Raito, né?
Não, eu sei, mas fala especificamente qual resistência que é essa, não, né?
Ele tem a resistência a esse tipo de gosminha aí, de que muda o México psicológico. Porque ela até falou que é quase o mesmo tipo de ataque do Terror. Por isso que ela tinha escolhido ele.
Não, é uma coisa assim meio ilógica aí, só pra gente tentar entender, porque a Shouldra a todo momento fala assim pro Felipe: seu parceiro é o Terui. Vire Cyclone Axel Extreme.
Eu achei que ia acontecer a qualquer hora, velho.
É, não, e falava. Aí depois, quando ela tava na casa com o Felipe, lá na mansão do Sanosaki, ela fala que o Shotaro é a carta na manga.
É porque ela aprendeu, ela viu que o Shotaro quebra qualquer cálculo que ela possa fazer. Porque ela calcula tudo, né? Tudo pra ela foi meticulosamente calculado.
Tudo lógico.
Até o momento de entregar a Weather Memory pro Isaka, tudo isso tava calculado. Só que o Shotaro, ele quebra qualquer cálculo. Por exemplo, a Cyclone Joker Extreme não tava no cálculo dela. O Shotaro sobreviver e lutar depois de velho também não tava nos cálculos dela.
É.
Sabe? O próprio Shotaro salvar o Felipe depois que ele se funde com a Akana, ela não prevê isso. Por isso que o Shotaro é o Joker, né? O Joker é a carta na manga, o Coringa.
Uhum.
Ah, vendo pra esse lado.
Já que é assim, né? Eu acho que tá certo. Agora eu achei assim, teve quase nada, ou praticamente nada assim de furo muito agressivo, ou falta de continuidade. Eu acho que o roteiro tava bem amarradinho.
Não teve furo?
Não teve, tava assim, cada um tinha sua função ali. Você descobria que, vamos supor, o Terui vai entrar na série pra isso. Aí ele revelava que era totalmente outra coisa, que depois você descobriu do passado que a Shroud já tinha um plano pra ele. E assim vai, o roteiro muito bom e...
Pode falar sensacional, não, ninguém não aguenta ficar com isso, não.
Achei o roteiro muito bom mesmo e realmente bem surpreendente. É o que eu tava faltando um pouco nos
tocos. E eu não concordei com o tanto de prêmio que o Decade levou.
Eu também não, acho que W tinha que ganhar muito mais no
com certeza, com certeza.
Sempre-cast do Oscar.
O Thunder anunciou o melhor ator.
É.
Puto.
Fiquei T, velho. Eu fiquei... Ah, que raiva. O mais impressionante do Dumbo, na minha opinião, não foi a falta de furo, mas não foi a falta de filler. Filler, pra quem não sabe, aqueles episódios que não acrescentam nada na trama, apenas estão lá pra encher o número de episódios.
Linguiça, encher linguiça mesmo.
É, Denho tinha muito disso. Mesmo os episódios mais ridículos, que você pensava assim, esse é filler, tinha sempre uma cena que adicionava alguma coisa na trama. Ou duas cenas... A ação do background adicionava a trama, sabe? Como o episódio do Puppeteer, episódio lá do ventrilo, da boneca do Chuck, a boneca assassina.
Sei.
Tinha tanta coisa ali, mesmo que foi um episódio ridículo da Akiko, no fundo, por trás daquilo ali, tinha uma coisa assim, rolando assim, da história do Isaka com a Taiko e tal, que adicionava a história, não era só um episódio bobinho, assim, sabe?
Entendi. É porque, assim, você tá dizendo, realmente não é por estar ali por estar ali, né? Tinha um propósito. Por mais besteira que fosse o episódio, algum propósito tinha. Realmente, a gente tem uma série de 49 episódios que parece muito rápido, parece que passou, assim, num piscar de olhos, ainda mais sendo duplo. Parece que é mais cansativo, mas eu achei, assim, cara, super leve a série, super legal de assistir mesmo, prazerosa.
Ao contrário de uma série só de passagem de 31 episódios, né?
Aham.
Uhum. Nossa, horrorosa. Eu vou naquela loja Otaku Animes, e lá tem um tanto de fã de anime que tá começando a assistir Tokusatsu agora. E eles pegaram Decade. Nossa, os caras amam de paixão Decade. Sim.
É por isso que vota no Inui Masahiro como melhor ator. É por isso.
Vota na porta.
Botar na porta é pai.
É melhor que ele. O Mico é melhor ator que ele.
Aqui, eu nunca vi interpretar gato tão bem que nem o Mico, velho.
Aqui, vocês sabem, né, que realmente Mico foi até escalado aí pra fazer uma nova série, vai ser o ator protagonista, Lion Man 2, ou 3, né, no caso. Tá vindo aí, então se preparem.
Lá vem 4, né? Porque tem o Lion Man G, né?
Ah, mas aí é remake, né, cara? Um set remake. Então se preparem aí que... Vem por aí.
Não é bem um remake, né? O cara é gigolô, velho.
É, enfim. Homenagem, se é que pode chamar de homenagem aquilo.
Uma dúvida minha. O Narumi, o nome dele é esse mesmo ou não?
É, Narumi Sokichi.
Não, do ator.
Ah, do ator é Koji Kikawa.
Ah, tá.
Mas ele não é ator, né? Ele é um cantor.
Ele é cantor.
Falar nisso, tanto de participação de cantor que a gente teve nessa série, né? A gente teve a participação do Kameo, da Kamiki e do Takuya, as meninas do AKB48, e agora o Code Kikawa
tá voltando.
É também. O Kikawa tá voltando agora no novo Movie Tai-sen.
Tem o cara do Sofia, que é o Eternal.
É, o cara do Sofia também. Na verdade, a Never é só de gente famosa, né? A Never só tem coisa famosa. Tem o viadinho da Luna lá, é um lutador famoso.
Lutador de luta livre, né?
É, pois é. O Trigger é o Ed do Bokanger.
Ah, então é cheio de gente famosa aí fazendo pontas. E nem tão pontas assim.
É, não, isso pode ver também. Tem muita gente famosa no Double. Por exemplo, a Hurricane Blue, ela tem aquela memória...
Invisible.
Ah, é?
É a memória mais inútil da série.
Eu não sabia que era ela, não.
É a Hurricane Blue.
E a Melly, ela tá no arco do Terror. A Melly de Eterend. Tem tanta gente. O Kiririko, o Nasca... Ele fez nenhum.
É, eu vi no primeiro episódio, ele toma uma porrada do Momotaro.
Mas agora, tem uma coisa que a gente não falou até agora.
O quê?
49.
Vamos pra lá agora. Episódio 49, Joker.
Não, e só uma coisa que tem que falar, que esse episódio é uma homenagem a Heisei Rider, porque ele dá Rider Kick e Rider Punch. E
é
fala.
Verdade, e fala.
Quer dizer, Showa.
Showa,
desculpa.
Showa! No filme?
Falou.
No filme, quando ele vira Joker e vai fazer o Rider Punch, ele faz realmente a pose do Black, assim, cruzando o braço, assim.
É mesmo.
E do povo da comunidade falando, nossa, ele deu Rider Punch, que louco. Aí eu lembrei do Kamen Rider Black, aí fica, ixi, lá vem as viúvas do Black.
É que nem o Dark Cabo. O Dark Cabo tinha duas linhazinhas, uma vermelha e uma amarela no capacete, falaram que já era referência a Black.
Nossa, velho.
Falando nisso, eu quero só falar uma coisa pra todos os fãs que no começo da série falaram mal do Felipe e compararam ele ao Black.
Hã? Como que compararam o Felipe com o Black?
É, falaram assim, não, porque na minha época o Black nunca ia se vestir assim, o Black não era bichinha, o Felipe é bichinha, toma na cara você.
Felipe
mas é o cara mais macho de todos os Heisei Riders da história. O cara morreu.
Não, o mais macho é o Terui.
Pode ver. Não, Terui.
Terui é pose de macho.
Segundo lugar. É o Rider que pega a mulher.
Pega sim.
Não, que pega. Viu? Todas as mulheres que apareceram em arcos dele se apaixonaram por ele. Desculpa aí, é verdade.
Então, voltando, eu assim fiquei muito triste quando o Shotaro vai transformar pela primeira vez com o Lost Drive, que ele chama Xe, Felipe. Aí ele lembra, Felipe morreu.
É triste, né, velho? Você imaginar que ele vai continuar lá sozinho e tal, assim.
Não, fiquei triste não, fiquei com pena do cérebro do cara, porque já faz um ano que o Felipe foi embora, já deveria pelo menos ter se acostumado à ideia que ele não tá mais lá, né?
É.
Ah, mas era seu melhor amigo, como a Akiko diz no dia que ela tá conversando com o Philip. Na hora que o Philip decide ou ficar com a Kana ou ficar com o Shotaro, que a Akiko fala assim, Philip, nós somos sua família.
É, mas
então,
isso,
assim,
isso é desde o episódio 3, né? O episódio 4, eu acho. O episódio lá do Money, a gente já teve essa ideia lá. Minha nova família é com o Shotaro e com a Akiko, né?
Esse Lost Driver era do Skull?
Olha, essa é a parte mais esquisita do filme, tá, do Etsu Zed? Momento spoiler. O Philip é raptado pela Never e o Shotaro tá meio momento emo lá no escritório. Aí a porta abre e quem aparece?
Ah, merda, velho. Eu odeio seu boneco.
Ele aparece, aí tira o cinto, coloca em cima da mesa e vai saindo pela porta. E a gente não vê se é o Soap. A porta fecha antes da transformação acabar.
Certo.
Aí ele deixa aquele Lost Driver lá. Mas a memória que faz ele transformar no Kamen Rider Joker no filme não é a memory que ele usa na Cyclone Joker. É a memory T2, que caiu no buraco do teto, assim, que o teto tava com um vazamento no começo do filme lá. Aí o helicóptero explode, as memórias vão pra todos os lugares, e a memória Joker, que era a última, que a Never precisava, caiu dentro da agência. Aí o Shotaro usa a memória T2, ele não usa a própria memória pra virar a câmera do Joker. Mas nesse engraçado, ele usa a própria memória.
Uhum.
E outra coisa mais engraçada ainda é que por que que o Daido, o Katsumi Daido, o Eternal também tem um Lost Driver, né?
É.
Então, espero que isso seja explicado no próximo Movie Tai-sen.
Ou então no próprio filme, né? Porque talvez a gente... Nós estamos aqui...
Não, não é. Fica tranquilo.
Não? Não é. Obrigado.
Destruído!
Bom, a gente tá falando do episódio 49. Foi uma aparição rapidinha do Joker, mas eu achei bem legal, achei a roupa dele bacana, cara. Queria bem, mais...
É o Joker, né?
É, vocês... É.
Joker é a Final Farm Ride lá.
Isso. Né? Assim, eu queria ver mais. Eu queria ver também uma Cyclone. Como é que ficaria isso? Acho que devia ficar bem legal. Ia ficar meio chamativo demais, né? Mas acho que ia ficar legal.
Dizem os rumores que vai aparecer no Final
Fantasy X,
né?
É, mas não sei.
Dizem os rumores. Eu duvido muito.
O Teru eu achei, assim, bem figurantaço nesse 49.
Foi.
Quase não aparece.
Mas quando aparece, ele deixa a sua marca, né? Você vê que ele mudou. Ele falou, agora eu vou proteger puto. Não mexe a mão, não, que eu protejo essa porcaria aqui.
É. Sabe o que eu achei? Eu achei que ia aparecer alguma coisa do nosso amigo. Você pode fazer o barulho com seu boneco insuportável aí, por favor? Isso. Achei que ia aparecer alguma coisa dele.
Não, não o boneco não, tá? É a própria Gaia Memory.
Ah, tá. Isso, joga na cara. Tomara que ela caia no chão e quebre. Mas eu achei que assim...
Papai
achei
que é castigo, Fire.
É, aí cai meu boneco do Fire aqui no chão, né, que é mais falando sério. Eu achei que ia aparecer alguma coisa dele no último episódio. Pelo menos dando a ideia de que ele ia conseguir uma, sei lá, uma Gaia Memory especial, alguma coisa pra ele fazer uma segunda transformação, sei lá, alguma coisa assim. Eu senti falta, eu achei que podia aparecer alguma coisinha básica, assim. Ou então ele usar a roupa do Skull, sei lá, alguma coisa assim.
No começo eu achei que sim. No começo eu também achei que precisava, mas agora que o filme vai ser sobre o Skull,
uhum,
então eu acho que não precisa, porque vai ser um filme só focado nele. Se você ver, todo mundo acha que o Skull é badass, é o cara mais Chuck Norris, assim, do Kamen Rider. Mas se você ver, ele só teve uma luta.
É.
Ele só teve, não, máximo duas lutas.
Não, ele teve muito mais. Você assistiu o clipe, Nobody's Perfect, ele luta o clipe todo.
Ah, tá. Nobody's Perfect, tá. E também ele aparece como uma das vadias do The End no filme da trilogia, né? Dos clones lá, sei lá, sumam, zumbis.
Agora, outra coisa que eu fiquei me perguntando, será que essa aparição desse todo, porque ele já tinha pego o chapéu dele, né? E essa aparição dele todo Joker, assim, não foi pra fazer uma menção ao Skull, que é todo preto também?
O Skull e o Joker tem uma certa similaridade, né?
Pois é, isso que eu tô falando. Eu vejo... Será que não foi uma menção, assim, ó, ele já tá pronto pra ser um hard-boiled?
Eu vejo o Joker como o Skull do futuro, a minha opinião.
Joker não é referência ao Skull, não é referência ao Black.
Tudo de branco, né? Mas é mais puxado pro RX, se pá.
É.
Tudo é referência ao Black.
Ah, mas... Desculpa aí, mas ninguém é perfeito,
né?
No bar, no bar. Que isso, cara.
Agora, esse final me decepcionou um pouco. 49 me decepcionou um pouco. Eu fiquei feliz pelo fato de não ter sido um cliffhanger que nem o final do Decade. Mas eu fiquei triste pelo Felipe ter voltado.
Entendi.
Eu fiquei triste porque...
Ele ia ficar bonitão se ele não voltasse.
Eu achei bom ele ter voltado, também pra finalizar, pra fechar a série com chave de ouro. Mas eu achei que deveriam colocar uma lição atrás disso. Que o Shotaro aprendeu a viver sem o Felipe. E o Felipe poderia voltar no Movie Tai-sen.
Poderia ser a volta dele no Tai-sen. Foi bom ver o Felipe voltando e tal, né? Porque a gente queria que ele voltasse. Mas realmente, se acabasse sem o Felipe voltar, ia ficar, acho que mais heróico, assim, sabe?
É que nem o Blade, que é um final triste. Blade, Fight também é triste. São finais tristes que você fica assim, acabou a série. É. Que tristeza.
Pois é.
Deitar um pouquinho, dormir e chorar.
É. Pior de tudo, se ele tivesse voltado com uma boa explicação, mas eu achei a explicação dele ter voltado muito sem nexo. É, muito forçado. O episódio em si foi todo forçado, né? Foi corrido. Me lembrou alguns episódios de Decade e alguns filmes de Decade também, né? Outriders.
Uhum.
Alright, obra-prima do cinema.
Ah, é, teve o Black lá dentro, é verdade.
Galera fã de Black vai acabar com a gente.
Não, assim, mas ele ficou chato mesmo, né? Igual falar mal de Restart. Todo mundo só quer saber de Black. Nossa.
Pois é. Esse negócio de ela ter todo o conhecimento da Terra e voltar no passado pra reviver o Felipe, era muito mais fácil ela ter pedido carona no Denliner aí, que Daniel nunca morreu, né? Pedir carona no Denliner ou pegar o Hyper Zector e voltar no passado, sei lá. Mas esse negócio de só fechar o olho e pum, aparecer de novo um ano atrás, eu achei meio forçado. E dar o próprio corpo pra salvar o irmão.
É.
No começo do episódio, se ela tivesse aprendido alguma coisa com o salvamento dela no 48, eu entenderia que a atitude dela mudou. Mas no começo do 49, ela tá ainda toda malvadona, tá matando todo mundo. E a acaba que só porque ela ouviu que o irmãozinho dela morreu, que era o que ela queria fazer desde o começo.
É só porque o Terui falou, o Shotaro ou o Terui que fala? Shotaro. Que o Philip te salvou, fala, nossa, ele fez isso por mim.
Ficou meio no ar, não é isso, Tanner, que você achou?
Ficou normal. Um Kamen Rider é uma explicação razoável, podemos dizer assim. E também porque o episódio 49 era um caso em um episódio. Era o único episódio sozinho da série, vou ver assim.
Eu fiquei pensando nisso também. Falei, pô, o único episódio que vai ter um caso só, senão vai deixar uma brecha enorme.
Eu tinha pensado, realmente, o 49 ia ser um cliffhanger que nem o final de Decade. Que o fim do caso a gente ia ver só no cinema. Mas não, eles resolveram terminar o caso no próprio episódio 49. Foi algo assim, ah, não tem mais mal nenhum, a gente vai inventar só um vilãozinho pro Double voltar a aparecer e acabar com o Saoma e Natsumi Okazuero.
Ok, mas eu vou defender o Shotaro pela ausência do Philip, porque ele vê aquele menino como se fosse o Philip.
É, isso foi legal.
Então ele lembra do Philip toda hora.
Eu vejo ao contrário, eu vejo que ele se vê no garoto, porque o garoto é igualzinho a ele, ele depende dos outros. É, ele se identifica com o garoto, e o garoto aprende com ele, mas ele aprende com o garoto também.
Aquela parte também que ele chega dentro do escritório e tá todos os bichinhos lá, que ele escuta a voz do Philip, aí fala assim, você voltou, não, que vê o sapinho que tá repetindo ele.
Eu fiquei com dó dele.
E a Kiko fala assim, desculpa, Shotaro, entrega a chinela pra ele, pode bater.
E agora uma pergunta que eu tenho, que eu não entendo. Onde eles conseguiram a memória do Cockroach e do Anomalocaris? Elas foram destruídas.
Ah, cara, tava por aí, né, velho? Vai ver. Mas que o cara que fez uma cópia.
Mas você vê que tinha outras memórias também que não aparecem, que o Terui pega, toma da
mão. Tem a Ocean. Sabe? Mas a Ocean é engraçado, porque a Ocean originalmente é uma memória T2, só que eles fizeram uma versão T1 dela. A Ocean é a memória O do A to Z. Mas ela nunca aparece também, ela nunca. A gente não vê o poder dela.
Vamos terminando esse cast, dando a devida nota pra série como um todo.
Isso, e foi dando uma rápida pincelada sobre a série, assim, do tipo, ah, gostei muito, foi legal, valeu, e dei nota tal. Pato que tá calado.
Então, comecei a assistir a série, eu tava esperançoso, assim, achei que a ideia foi boa. Não fiquei satirizando o Philip, e começou assim, mais ou menos, deu aquela melhorada como o Mozart falou. Terminou sensacional. Sensacional, é.
Viu? É, tá junto.
Então, tem um 9 meu, fácil.
Vamos lá?
Quando eu vi no início, eu critiquei demais o Philip, mas...
E eu te baixei demais no NSM.
Mas, criei coragem, assisti. O início é muito fraco, mas depois a série se levanta muito, muito, muito. O nível fica altíssimo. Eu vou dar um 8,5. Porque o início foi fraco.
Mas é como eu disse, né, meu? O final da série meio que sim que compensou, que você não consegue lembrar das partes ruins.
Não, eu acho que do episódio 17 pra frente, a série, assim, já vale a pena.
Thunder sem apertar nenhuma memória?
Eu ia fazer. Olha, eu prefiro, honestamente, eu prefiro um começo fraco com um final forte do que um começo forte e um final fraco.
Vídeo acabou.
Como Kiva. Kiva, me desculpa, você gostou do final?
Não, Kiva tinha que ter até o penúltimo episódio, tava tudo certo.
Mas Dumbledore começou lento e os três primeiros arcos foram muito lentos, assim, o arco do T-Rex, do Money e do Anomalocaris.
Não, o T-Rex e o Money, eu acho que são os dopantes mais feios que eu já vi em toda a minha vida. Nossa, é muito.
Ah, não, tem o Sweets, meu filho. Sweets!
Que é da comida?
É, aquele dos docinhos. Mas eu acho que a partir do arco do 6, que é o arco do Cockroach, a série começou a dar uma engrenada e depois que acaba o arco do Movie Tyson, aí a série engrena mesmo e vai com tudo. E eu acho que é isso que uma série de Kamen Rider tem que ser. Double, eu dou com certeza um 9,5 a 10. Pra mim, super odenhou como minha série favorita. E eu acho que levantou a barra de novo. Qualquer Kamen Rider que sair agora, eu digo isso pra Ous também, vai ter que ser comparado com o Double, porque vai ter um patamar agora. O patamar mais alto agora é Double.
Deixa eu fazer minhas considerações finais. Bom, eu também adorei a série, achei que foi realmente inovadora em vários sentidos. Valeu a pena ter assistido agora o último, faltando 10 minutos pra começar o cast, porque aí foi fresquinho, saiu da cabeça direitinho. A série tem muitos pontos positivos, difícil achar alguma coisa negativa pra diminuir a nota. Eu fico com 9,5, quase 10 também. E espero que o filme seja bom, que tenha mais coisa com o W pra frente. alguma, sei lá, mais filme, ou quem sabe até um W2. Meu sonho, acho que nunca vai existir um Kamen Rider 2 assim, né, mas...
É mais fácil o Daniel 2 do que W2.
É, mas vamos ver. Então eu fico com 9,5, quase 10. É isso.
Antes de terminarmos, eu só quero fazer um pequeno parênteses. No outro parênteses, que eu falo demais, todo mundo sabe que eu falo demais, relacionado ao cast do Movie Taisen de novo. Se vocês assistiram o final original de Kamen Rider Decade, assistam a versão do diretor. As cenas estão lá.
Agora é só pro pessoal aguardar o cast de Ozu. E como que pronuncia certamente? Pra não fazer a gente falar errado.
Ozu?
Ozu.
Ozu. Ozu. Ozu. Pra mim é Kamen Rider Ozu.
É,
Ozu. É, Kamen Rider Justin Bieber.
Nossa, velho. Cadê o
rapaz? Peraí, rapidinho. Ah, pode continuar, Mozart.
Ficou ele?
Tiquei. pode falar, Mozart.
Aguardem a gente no SempoCast de Oz.
Muito bem. Estaremos reunidos, inclusive com o Miguel França, que eu não tenho coragem de chamar ele mais de Thunder. E é isso aí. Nos vemos lá. Valeu, galera. Até a próxima edição do cast.
Valeu. Até mais.
Dá tchau aí, ó, ingrato.
Só falta ele dar tchau apertando.
Velho, ele não é louco.
Que gosto.
Pronto.
Então, falou, gente.
Valeu, tchau. Eu vou viajar, amanhã eu vou voltar.